A Paraná Educativa, AM630, apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, muito boa tarde, ouvinte da rádio AM630. Está começando, a partir de agora, uma nova edição do programa Justiça para Todos. Eu sou Patrícia Armentano, apresento o programa e hoje vamos falar sobre as modificações que a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais vai trazer ao setor de saúde. Os efeitos que a lei terá tanto para médicos como para hospitais e para os pacientes. Quem vai conversar sobre este assunto conosco agora é a advogada Suelen Ojivoninck de Azevedo, especialista em direito civil e empresarial. Quero primeiramente cumprimentá-la, seja muito bem-vinda. Boa tarde, doutora Suelen.
Boa tarde, Patrícia. Boa tarde, ouvintes.
É um prazer tê-la aqui conosco falando sobre este assunto, viu?
É um prazer, é meu.
Bom, para começar a nossa entrevista, doutora Suelen, gostaria que a senhora explicasse para nós, para os nossos ouvintes, né, o que é a Lei Geral de Proteção de Dados que vai entrar em vigor no ano que vem, 2020, e como ela vai produzir efeitos no setor de saúde especificamente.
Tá, Patrícia, na verdade, essa Lei Geral de Proteção de Dados, tá, ela dispõe sobre o tratamento de dados pessoais, inclusive nos meios digitais, e ela tem por objetivo proteger os direitos fundamentais da pessoa natural, como a dignidade, a intimidade, a privacidade, a honra e a imagem. Sim. Como você disse, essa lei ela vai entrar em vigor em agosto de 2020 e ela vai se aplicar em qualquer operação de tratamento de dados, inclusive nas operações que envolvem os dados da saúde dos pacientes.
Uhum. E requer mais um olhar mais atento justamente na área da saúde, por justamente conter informações pessoais de pacientes, históricos, informações de família, doutora?
É, na verdade, a lei, tá, Patrícia, ela fala especificamente do tratamento dos dados pessoais sensíveis, tá? Que é essa classificação dada pela lei para essas informações relativas à saúde dos pacientes. É, evidentemente, essa questão dos dados pessoais, né, sensíveis, que são essas questões relativas à saúde dos pacientes, ela já existe hoje na área médica, né? Então, na verdade, essa lei ela veio só intensificar o que já existe na área da saúde.
Uhum. Bom, dados de caráter médico são confidenciais, não é mesmo, doutora?
São confidenciais, como eu disse anteriormente, inclusive o Código de Ética Médica estabelece isso expressamente.
Uhum. Então, com a nova lei entrando em vigor no ano que vem, os hospitais, médicos, enfermeiros, operadoras de planos de saúde terão que se adequar a essa nova legislação?
Sim, todos terão que se adequar, tá? A gente fala aí que a lei vai entrar em vigor em agosto de 2020, então tem muita coisa a ser feita, né? Pelas empresas aí, tá? E é importante ressaltar que caso não haja essa nova adequação aí, né? Elas serão penalizadas, tá? E essas penas, elas serão advertência, multa simples de até 2% do faturamento da pessoa jurídica, do grupo ou do conglomerado no Brasil no último exercício, limitada até 50 milhões por infração, tá? Também multa diária até o limite de 50 milhões, publicização da infração após devidamente apurada e confirmada a sua ocorrência, o bloqueio dos dados pessoais e inclusive a eliminação dos dados pessoais a que se refere infração. Então, aí a gente vai ter muitas penalidades administrativas, né, que são essas que eu mencionei anteriormente. E, além disso, os profissionais da saúde eles poderão responder processo disciplinar perante o Conselho de Classe, né? E também processo judicial para reparação dos danos, tanto moral quanto patrimonial, conforme prevê lá o artigo 42 da lei.
Sim. E como esses profissionais da saúde, doutora, vão se adequar a essa nova legislação? Vai haver também capacitação para isso? Como é que será esse processo?
É, na verdade, o ideal agora nesse momento é que todo mundo já comece a correr atrás, tanto de área jurídica, quanto de contabilidade, quanto de fazer treinamentos internos dos seus próprios funcionários. A área de TI tem que ser um trabalho em conjunto, tá? Para que todos comecem a se adequar à legislação aí, tá? É, são várias medidas que têm que ser tomadas, tá? É, uma delas é contratar um encarregado para realizar o controle desses dados, tá? Esse encarregado, ele tem que ser, pode ser terceirizado, mas também pode ser um profissional da própria, do próprio hospital, da clínica ou da operadora, né? Mas ele tem que ser um profissional independente, autônomo, né? Porque ele tem que realizar exclusivamente esse controle dos dados, tá? Além disso, é interessante, é importante que todos façam a execução de programas mais rígidos de compliance digital, atualização de ferramentas de segurança de dados, revisão documental, especialmente dos contratos e dos termos de consentimento, que é aquele documento que o paciente assina normalmente com o hospital e com o médico, que relata ali como será a cirurgia, quais são os riscos e benefícios, enfim. É, terão que fazer melhorias nos procedimentos e fluxos para o tratamento dos dados pessoais dos pacientes.
E por que todo esse cuidado, doutora?
É porque, assim, na verdade, a lei, como eu disse anteriormente, ela estabelece lá que é uma seção destinada aos dados pessoais sensíveis. Porque, na verdade, são questões muito frágeis, né? Ninguém quer hoje chegar num hospital e ver o resultado dos seus exames divulgados, né? Então, realmente, são informações muito importantes. É até importante mencionar que, na verdade, os dados pessoais sensíveis, né, que é mencionado pela lei, ele não é só com relação às informações relativas à saúde, mas também outras questões delicadas da pessoa, né, que fala sobre origem racial, étnica, da questão da religião, opinião política, vida sexual. Uhum. Então, assim, são informações muito delicadas,
uhum,
né?
Uhum. E isso preocupa o paciente, né? Sobre como os seus dados são tratados, ainda mais agora por meio da tecnologia, não é mesmo?
Exato. Na verdade, a tecnologia, ela é uma realidade, né? A gente vive aí na área digital, enfim, era digital, né? Então, assim, isso agora com essa lei, ela tem realmente por objetivo intensificar essa proteção da privacidade do titular dos dados, né, que são dados realmente muito sensíveis.
Como está hoje a privacidade da informação, dos dados pessoais, enfim, do histórico, né, da vida, das questões financeiras de um paciente no país?
É, na verdade, como eu disse anteriormente, tá, essa questão relativa à saúde, ela já é uma realidade, né? Então, ela só vem intensificar o dever de sigilo que já existe na relação médico-paciente, né? Por isso que é tão importante que tanto os médicos quanto clínicas e hospitais se adequem a essa nova legislação, né?
E quem pode ter acesso, doutora, a essas informações?
As informações, qual informação, Patrícia?
Pessoais, os pacientes, quando estão lá no cadastro, no formulário de hospital, do SUS, de uma operadora de plano de saúde.
É, o médico, ele tem o dever de sigilo, então ele precisa concentrar essas informações, tá? No entanto, assim, no dia a dia, por exemplo, o que acontece muito conosco, né? Até vou citar um exemplo, é quando nós vamos à farmácia hoje comprar um medicamento.
Sim.
Eles perguntam para você lá, qual é o seu nome e qual é o seu CPF, né? Porque você acredita que você está ganhando um desconto naquele medicamento, enfim, né? O que vai acontecer com a nova lei, tá? O consumidor, ele terá garantido que esses dados fornecidos serão compartilhados para um determinado fim específico. O cidadão, ele tem que ser informado da finalidade da coleta e da existência ou não de tratamento desses dados, para então ele poder tomar a decisão acerca do seu consentimento para o tratamento dos dados. Então, ele vai poder chegar e exigir da farmácia o acesso a essas informações sobre o tratamento dos dados, o que está sendo feito com o seu CPF e o registro de remédios comprados, tá? E outra coisa importante também é que vai acontecer é que, por exemplo, ele não vai poder estabelecer o plano de saúde, por exemplo, não vai poder estabelecer preços diferenciados de acordo com o perfil farmacológico, porque é vedado, a lei veda, tá?
Sim.
O compartilhamento de dados de saúde com o intuito de obter vantagem econômica. Então, esse é um exemplo prático, né? Que hoje a gente não sabe, quando a gente chega na farmácia, o que exatamente está sendo feito com o nosso nome, o nosso RG, o nosso CPF. Porque, assim, não é só o dado da saúde, né? Envolve dados pessoais. E dados pessoais, eles são todos os dados que, cruzados, eles podem permitir identificar uma pessoa,
uhum,
né? Que é,
uhum.
São todos esses. Nome, sobrenome, RG, CPF. Então, isso vai mudar.
Então, hoje, enquanto a lei ainda não entra em vigor, por exemplo, um cidadão que chega no estabelecimento comercial de saúde ou na farmácia, como você citou, ele pode querer saber, perguntar, questionar o porquê de dar o CPF dele e ele pode se negar, doutora, também a dar essa informação?
Normalmente, a gente vê pela prática é que as pessoas, de uma certa forma, acham que vão obter uma vantagem, né? O exemplo do desconto do medicamento, e acabam não questionando isso, né?
Uhum.
Mas, evidentemente, é um direito nosso, né? Inclusive, a Constituição Federal, ela prevê que são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra, a imagem, né? E já é assegurado o direito à indenização por dano material ou moral decorrente da sua violação. Então, existe, sim, o direito de questionar, né? Mas a gente vê que essa não é a prática.
Uhum. E se o titular tiver violado, sentir que estiverem violando os seus direitos, há punições previstas hoje?
Hoje, como eu disse, tá? Existe essa possibilidade de entrar com ação de indenização por dano moral, por dano material, né? Desde que isso fique comprovado.
Sim, e com a nova lei em vigor?
Isso também existe essa possibilidade, tá? E além daquelas questões administrativas, né, que são multas, advertências,
sim,
né? Também existe um artigo específico na lei, tá? Que fala que o titular dos dados, né, que é a pessoa física, enfim, se ela se sentir de alguma forma lesado, né, ela pode entrar com processo disciplinar. E aí o artigo 42 da lei fala que também existe a possibilidade de entrar com processo judicial, né, para reparar os danos também morais e patrimoniais eventualmente causados a ele. Tá?
Quais são os canais, por exemplo, que o cidadão pode procurar no primeiro momento para requerer os seus direitos?
No PROCON, nos juizados especiais.
Sim.
E na justiça comum.
Uhum,
tá? Tudo isso existe a possibilidade.
Quer dizer, já no PROCON... o cidadão já consegue levar o seu problema.
O PROCON vai resolver, né? Mas o PROCON não é o órgão, por exemplo, responsável por aplicar, digamos, indenizações por danos morais ou materiais, tá?
Sim.
Para que o titular ele receba, né, essas indenizações, caso eventualmente seja comprovado, né, depois de um devido processo legal, teria que entrar realmente no juizado especial ou na justiça comum.
Uhum.
Tá?
São 3h43. Nós estamos conversando com a doutora Suelen Ojvonink de Azevedo, especialista em direito civil e empresarial, e ela está explicando para nós as modificações que a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais vai trazer ao setor da saúde, os efeitos que essa lei terá na área médica, tanto para os profissionais como para os pacientes. Agora, doutora Suelen, então, hoje com o avanço da tecnologia, essa coleta de dados, ela é feita em todos os lugares e a todo momento, correto?
Sim, correto. Na verdade, nós vivemos na era digital, né? Isso é muito comum.
Uhum. E até hoje, então, que nós não temos ainda essa lei, né? Que é uma lei já aprovada, mas que vai entrar em vigor ainda, né? Como estão esses direitos hoje de nós brasileiros em relação a outros países, né? Como, por exemplo, países da Europa, Estados Unidos?
Alô?
Oi, doutora Sueli.
Oi, desculpa, eu tô te ouvindo bem baixinho.
Como estão esses direitos hoje, né, que a Lei de Proteção Geral de Dados Pessoais ainda não entrou em vigor? Como estão esses direitos que a lei vem justamente para isso, para organizar isso, com relação a outros países, né? Essa questão da proteção dos nossos dados pessoais.
É, na verdade, assim, vale ressaltar, tá, Patrícia, que a legislação de fora do Brasil, ela não é válida aqui, tá?
Sim.
No entanto, a nossa Constituição Federal, ela já prevê, tá, no artigo 5º, que fala sobre os direitos fundamentais, que são invioláveis, a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas. E, inclusive, assegura esse direito à indenização por danos materiais e morais decorrentes da sua violação. Então, ainda que a gente não, né, que a Lei Geral de Proteção de Dados, ela não esteja vigente no Brasil, a gente tem outros artigos, outros fundamentos e princípios legais que a gente pode fundamentar uma eventual ação de indenização.
Sim.
Tá?
São muitos os pedidos de indenização, dentro do que a doutora acompanha na sua área, né, de civil indenização. Como é essa questão? O brasileiro vai atrás dos direitos dele quando ele é violado? São muitos pedidos de indenização hoje, doutora, nos tribunais?
Patrícia, até por uma razão, assim, da gente estar vivendo numa era digital, né, a gente vê que hoje as pessoas, elas têm muitos mecanismos, inclusive a internet é um grande mecanismo, né, para a gente se comunicar, buscar informações. Então, assim, a gente vê que a busca, ela realmente vem aumentando, né, nos casos de indenização por danos morais e materiais. E aí a gente tem aí a questão do juizado especial cível, por exemplo,
uhum,
né, onde a pessoa, ela não precisa de advogado, ela não precisa pagar custas. Então, realmente, é uma realidade muito crescente nos dias de hoje, sabe?
Você acredita que o cidadão está melhor informado justamente por ter a rede digital, né, com todas as informações a qualquer momento disponível?
Na verdade, Patrícia, no meu ponto de vista, tá, a internet, ela visa facilitar, né? No entanto, é importante ressaltar que para você pegar o teu caso concreto, analisar a documentação, você sempre tem que buscar um advogado, né? Porque nem tudo que está na rede, nem tudo que está na internet corresponde com a realidade, né? Então, assim, ainda que a gente tenha acesso muito facilitado nos dias de hoje, nem sempre o que está lá é verdadeiro, né? E, assim, cada ação de indenização, cada caso é um caso. Então, assim, o advogado, quando ele vai fazer a análise da documentação,
sim,
ele consegue orientar o cliente, ele consegue solicitar a eventual documentação que está faltando. Então, assim, o advogado é sempre a pessoa com quem o cliente tem que vir buscar se de fato cabe ou não cabe a indenização, buscar esclarecimentos. Então, isso é muito importante.
Uhum. Quando se fala em segurança de dados pessoais de um paciente, quais os cuidados que a doutora orienta que se deve ter com a prevenção dessas informações, Suelen?
Na verdade, eu já mencionei algumas delas, né?
Sim.
E essa lei, ela realmente, o dever de sigilo, ela já existe, como eu também já disse anteriormente, né? E aí agora é uma questão de se adaptar mesmo, fazer melhorias internas, né? E também aí a gente tem um grande desafio, que é fazer todo esse processo de adequação para alcançar um controle máximo do tratamento de dados que vão transitar dentro dessas instituições, né? Porque a gente sabe que o desafio pode ficar ainda maior quando se trata de dados sensíveis, que é, por exemplo, essa questão das informações da saúde, né?
Uhum. Quando a senhora fala, né, informações, dados sensíveis, nós podemos aí relacionar, por exemplo, né, medicamentos usados, tratamentos, histórico de consultas, exames, procedimentos, ou seja, tudo relativo, inclusive a questão financeira do paciente?
Sim, todas as informações relativas à saúde dos pacientes, elas são considerados dados sensíveis, tá? Inclusive, o artigo 11º da lei prevê isso. E também não é só essa questão das informações da saúde, mas também quaisquer informações com relação à origem racial, étnica, convicção religiosa, opinião política, filiação a sindicato ou organização de caráter religioso, filosófico ou político, dado genético, biométrico ou informações sobre a vida sexual do titular.
Uhum. E se acontece um vazamento, por exemplo, de informações, doutora?
Aí a pessoa tem que comunicar imediatamente.
Uhum.
Tá? Eles devem, a lei determina que as empresas elas devem coletar apenas os dados necessários aos serviços que prestam, né?
Sim.
E em caso de vazamento de informações, encarregado, que seria aquele profissional que eu mencionei, né, que as empresas vão ter que contratar, ele deverá informar imediatamente o órgão competente e o titular dos dados.
Uhum. Bom, de qualquer maneira, doutora Suelen, a senhora já falou aqui também, mas eu gostaria que a senhora trouxesse essa informação até para tranquilizar nossos ouvintes, né? Que a era digital na saúde, ela garante muito mais segurança na vida das pessoas, do paciente, das suas informações que estão em cadastros ou em formulários, não é?
Sim, com certeza. E, na verdade, com a chegada dessa nova lei, os pacientes eles vão assumir um papel de protagonista, tá? Eles
Como
vão ter...
assim? Explica melhor para nós.
É, na verdade, o que acontece? Eles vão ter o direito de retificar os seus dados, excluir, restringir o tratamento das informações, fazer a portabilidade, revogar o seu consentimento e saber exatamente para que os seus dados serão utilizados.
De que maneira? Alô?
Alô?
Oi, doutora.
Oi, desculpa.
Então, de que...
Desculpa, eu não ouvi direito, Patrícia.
De que maneira, na hora que eles vão procurar esse atendimento, que eles vão conseguir ter esse gerenciamento melhor?
É, na verdade, assim, como se tratam de dados pessoais sensíveis, né, ao titular do dado, ele vai ter que autorizar, tá, a empresa utilizar o seu dado.
Sim.
Tá?
Sim. Uhum. Igual, por exemplo, uma operadora de plano de saúde.
É, exatamente. A lei estabelece que o tratamento e a disponibilização desses dados, ele somente poderá ocorrer quando houver o consentimento do paciente. E ele deve ser para uma finalidade específica, tá? Lembrando que o consentimento, ele não precisa ser necessariamente um consentimento por escrito, né?
É isso que eu queria chegar. Como vai ser esse consentimento? De que forma, doutora?
É, o consentimento, ele não... Porque normalmente, a gente, quando fala de consentimento, né? O que nos vem à mente é sempre o consentimento de forma escrita, né? Mas, na verdade, você pode sim obter esse consentimento por escrito, né? Mas o consentimento, ele pode ser por vídeo, tá? E também por outras formas mais interativas, por meio de ícones. E hoje, inclusive, que é uma realidade, né? É através de robôs, tá? O importante é obter esse consentimento do titular.
É igual, por exemplo, se for pelo telefone, que daí na mensagem diz que aquele telefonema está sendo gravado. Isso já vale como um consentimento?
O problema do telefonema é sempre como você vai fazer a identificação. Como você vai saber se de fato é a pessoa que está lá do outro lado, que é o titular do dado. Então, é um pouco mais complicado, tá? Uhum. O ideal realmente é você obter o consentimento de forma escrita, né? Ou obter por um vídeo, que você ali tem a imagem da pessoa, a voz da pessoa, né? Então, realmente, seria mais aconselhável.
Uhum. A senhora acredita que os nossos estabelecimentos como hospitais, profissionais de saúde, né, as operadoras de planos de saúde, como vai ser essa transição até a lei entrar em vigor no ano que vem?
Na verdade, tem muita coisa a ser feita, né? O que a gente tem observado aí é que tem várias questões que eles vão ter que se adaptar, né? E a gente, como a gente falou anteriormente, a lei entra em vigor em agosto, então a gente olha para agosto e aparentemente está distante, mas na verdade, diante de todo o trabalho que tem que ser feito, né?
É uma corrida contra o tempo?
É uma corrida contra o tempo, né? Especialmente porque, assim, não é só um setor que vai ter que trabalhar, né? São todos os setores do hospital, da clínica, que vão ter que trabalhar em conjunto para poder fazer a adequação dessa lei, né? Uhum. Então, a gente vai ter bastante trabalho pela frente, sim, com certeza.
Uhum. Mas é um trabalho que trará avanços.
Com certeza, porque realmente são dados, esses dados sensíveis, né? São dados muito delicados da pessoa, não que os outros não sejam, né? Como eu disse, na verdade, a lei, ela adota os dados, a denominação de dados pessoais, né? E dentre uma das hipóteses ali fala dos dados pessoais sensíveis. Então, assim, qualquer informação que identifique uma pessoa ou que possa identificar ela, ela vai ser, ela vai ter atenção da lei aí.
Ou seja, um avanço na segurança das nossas informações pessoais, dos titulares.
Exatamente, Patrícia, exatamente isso.
Uhum. Quais os desafios ainda, doutora, ao seu ver, com relação a essa questão?
Na verdade, além de todos esses documentos que eles vão ter que rever, né, porque vai ter que ser feita toda uma revisão documental aí, são diversos contratos, não só os contratos firmados entre hospitais, clínicas e pacientes, mas também operadoras de planos de saúde, termos de consentimento, que também são vários, né? Porque muitas vezes cada termo de consentimento é para um determinado paciente, né? Tem um termo de consentimento específico. Além de políticas internas e políticas de privacidade. Então, assim, são várias questões ainda que as clínicas e hospitais têm que observar, né? Para poder estar dentro da lei.
Uhum. E para o cidadão, para quem é paciente, que orientação a senhora deixa aqui hoje?
Bom, como eu disse anteriormente, né, no caso dos dados pessoais sensíveis, né, eu já ressalto que esses dados, eles somente poderão ser disponibilizados, tratados, se o paciente ele consentir, né, e for para essa finalidade específica. Então, toda empresa que fizer esse tratamento de dados, ela vai ter que informar para o que será utilizado, né? E vai ter que obter esse consentimento, como eu disse, seja de forma escrita, seja por vídeo, do paciente.
É um direito do paciente.
É um direito do paciente, exatamente.
Bom, doutora Suelen, gostaria que a senhora ficasse à vontade para expor suas considerações finais sobre o assunto que nós debatemos hoje aqui.
Bom, como eu acho que a maior parte da lei nós abordamos aqui, né? Talvez uma das questões aí que eu não tenha mencionado é a questão relativa ao uso de dados das crianças, né? Que ela deverá ser feita com o consentimento dado por pelo menos um dos pais ou dos responsáveis legais, né? E no mais, eu acredito que essa lei, ela vem intensificar tudo o que já vem na área da saúde aí.
É uma vitória na área da saúde.
Com certeza, com certeza.
Tá certo. E eu quero agradecer a sua entrevista, doutora Suelen Ojvolink de Azevedo, por estar aqui conosco hoje no Justiça para Todos.
Obrigada, Patrícia. Obrigada a vocês pela oportunidade. Qualquer coisa, estou à disposição.
Obrigada e até uma próxima.
Até.
Bom, agora faltam 2 minutinhos para as 16h. Eu apresentei o programa Justiça para Todos desta sexta-feira. Hoje falamos sobre as modificações que vêm por aí com a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais e modificações que vão acontecer principalmente no setor da saúde. Eu sou Patrícia Armentano, agradeço a sua sintonia. Bom fim de semana e até segunda-feira.
A Paraná Educativa M630 apresentou Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná. Paraná Educativa, AM 630. Feita.